paixão, pelo amor, pelo sangue, pela cor, fidelidade, lealdade em nome do Senhor. A minha amada, a minha família, é o 9 de julho, que me mostrou a importância do tá no bagulho. A gente atira no escuro, não escuta ninguém. Não adianta o sermão e a tempestade que vem. Não sei se tem alguma coisa a ver com o destino, mas os problemas
são maiores. Então é isso, estou de volta depois de muito tempo. Voltei, hein? O episódio de hoje, muito especial. Deveria ser um quadro novo, aliás, mas não vai ser um quadro novo. O quadro novo deveria ter o nome de Faço o que eu digo e não o que eu faço, que é o meu momento de ser coach, né? Dar dicas, dar conselhos, filosofar um pouco, porque todo mundo tem direito, né? Então, é isso, o papo de hoje é sobre tempo, sobre vida. Será que estamos fazendo as coisas certas? Estamos aproveitando o nosso tempo, nossa vida, como deveríamos aproveitar? Será que damos o valor que deveríamos dar? Então é a discussão de hoje, né? Sem dúvida. Então é isso. Vou soltar uma música, sei lá, uma vinheta aí. E já já a gente começa com o papo. Não se esqueça de se inscrever. Se inscrever aonde? Não sei. Não se esqueça de seguir o podcast aqui no Spotify. Eu ainda tô com um projeto de colocar o podcast em outras plataformas. Mas eu tenho preguiça, porque é muita burocracia para poder jogar em vários lugares ao mesmo tempo. Mas enfim, por enquanto é só no Spotify. Segue aí, não se esqueça de ouvir os outros também. Mande um e-mail, para onde que manda e-mail? É o falando sozinho pod com d mudo @gmail.com, beleza? Então, vou soltar a vinheta, já já a gente já entra no papo. Valeu.
Bem, Samuel, estamos iniciando nossas transmissões. Essa é a sua rádio, Êxodos. Ei, ei, vamos acordar, porque o sol não espera, demorou, vamos acordar. O tempo não cansa, ontem à noite você pediu uma oportunidade, mais uma chance. Como Deus é bom, né, não, nego, olha aí, mais um dia todo seu. Que céu azul louco, hein? Vamos acordar. Agora vem com a sua cara, só mais você nessa guerra. A preguiça é inimiga da vitória. O fraco não tem espaço e o covarde morre sem tentar. Não vou te enganar, o bagulho tá doido. Ninguém confia em ninguém, nem em você. E os inimigos vêm de graça. É a selva de pedra, eles magos humildes demais. Você é do tamanho do seu sonho. Faz o certo, faz a sua. Vamos acordar. Cabeça erguida, olhar sincero. Tá com medo de quê? Nunca foi fácil. Junta os seus pedaços e desce pra arena. Mas lembre-se, aconteça o que aconteça, nada como um dia após o outro dia.
Vamos falar um pouco. Nossa vida, nosso tempo aqui, com saúde, né? Nosso tempo bem. O que, que estamos fazendo? Será que vale a pena a vida que estamos levando agora? Será que tá valendo a pena? Então é a discussão de hoje. Primeiramente, eu queria saber pra vocês, né? O que é a vida? O que é uma boa vida? Como que se gasta de uma maneira boa o tempo? Porque a gente, quando dá liberdade de parar para pensar nessas coisas, né? Somos os únicos seres vivos, seres pensantes desse planeta inteiro, que sabemos da nossa finitude, né? Sabemos que vamos morrer um dia. Mas o cérebro, ele tem um sistema de defesa que é o qual a gente nunca para para pensar nisso durante o nosso dia. Durante a nossa vida, a gente sempre acha que tem todo o tempo do mundo, que é o erro de qualquer ser humano, né? A gente sempre fala, amanhã eu faço, depois eu vejo, ano que vem eu vou tirar esse projeto do papel. Mas não, né? Se a gente parar para pensar realmente, a gente não tem esse tempo e nada garante que a gente vai viver esse tempo. A vida é ali, realmente é um mistério. Não sabemos se vamos sofrer um acidente, se vamos ter saúde até lá, se outra epidemia vai chegar. Então, são coisas que acontecem assim, de uma hora para outra, que é aquilo que todo mundo diz, né? A vida é um sopro. E enquanto nós ainda temos ar, né? Antes de ser soprado o nosso ar de vida, o ar da vida está com a gente. Então, enquanto a gente tem esse ar, esse fôlego, a gente está realmente fazendo o que gosta? Será que vale a pena correr atrás do que gosta de fazer? Porque é uma dúvida pertinente, né? Porque a gente tenta ir no certo. Ah, o certo para mim é esse empreguinho aqui. Esse emprego aqui tá certo. Ah, não gosto disso, mas eu vou fazer isso aqui. Vou fazer esse curso, vou fazer essa faculdade. Mesmo não gostando. Mas será que realmente vale a pena? Correr atrás dos nossos sonhos é realmente difícil. Eu tô passando por isso na pele, porque o meu sonho é muito simples, mas é muito difícil ao mesmo tempo. Meu sonho é simples, é ganhar dinheiro fazendo o que eu gosto. Né? Não vou ser hipócrita, não vou mentir que eu não quero ganhar dinheiro. Não, eu quero ganhar dinheiro sim, fazendo o que eu gosto, pelo menos. Mas é difícil a gente alcançar isso. É mais fácil a gente ganhar um pouquinho fazendo o que não gosta do que realmente ganhar dinheiro fazendo o que gosta. Por quê? Por que isso acontece? E por que desistimos tão fácil do que a gente quer fazer, dos nossos sonhos? Por que falta coragem pra gente nesses momentos de decisão assim? É óbvio que, com o tempo, eu acabei reparando que pra você poder seguir o teu sonho, fazer o que você realmente gosta, você precisa de apoio. Porque raramente dá pra chegar onde você quer sozinho. Eu acho que esse é um dos primeiros impactos assim que uma pessoa que está tentando alcançar o que ela quer vai ter. Porque sozinho não tem como, você não chega lá sozinho. Só se você já for meio que, vamos dizer assim, predisposto a fazer o que você quer fazer, já tiver uma predisposição na família, um apoio. E mesmo assim, até em família, né, com maiores condições, a pessoa precisa do apoio do pai, da mãe, do parente. O filho do Faustão, o sonho dele era ser apresentador de TV. Pô, o pai dele é o Faustão. Então é muito mais fácil para ele do que um cara de periferia virar um apresentador de TV famoso, né? É, o cara quer ser deputado, quer ser, não sei, quer ser político em geral, né? Óbvio que a família Bolsonaro tá todas em cargos públicos por isso. O pai já tá lá, o irmão já tá lá, fica mais fácil do que um cara que é um vereadorzinho de bairro, de periferia, chegar lá em cima, entendeu? De uma hora para outra. Não tem como. Tudo é apoio. Você realmente precisa de pessoas te ajudando nesse caminho. É, eu sempre paro para pensar nisso. Eu tenho uma maluquice que quando eu não tô usando fones de ouvidos e tô fazendo alguma coisa tediosa, vamos supor, tô andando, tô correndo, tô faxinando a minha casa, sei lá, a minha mente ela fica a milhão, pensando em milhares de coisas. E se todo mundo der uma chance, né, pra sua cabeça, chegar um momento, parar pra pensar, pra filosofar, filosofar é virou meme, né, virou piada. Pô, lá vem o cara filosofar. Mas não, a filosofia é muito importante, ela move e moveu a humanidade durante muito tempo. Todas as questões filosóficas levantadas, né, estão aí até hoje, nos fazem pensar até hoje. Por exemplo, o mito da caverna, né, que é um dos mais conhecidos, ele tá aí até hoje, cara. A gente sempre pensa e ele ainda é atual. Porque a partir do momento que você para pra pensar, você para pra filosofar, as pecinhas que pareciam que não estavam encaixadas, né, na sua vida, na sua cabeça, elas vão se encaixando. É, eu também tenho uma parada muito doida, assim, que eu fazia mais antigamente. Que é... Depois eu até descobri que isso realmente existe, esse tipo de terapia, não sei o que que é. Que é você começar a escrever num caderno sem pensar em nada. Só deixa a mão escrevendo, escreve bastante, depois você lê. E normalmente ali tá os seus pensamentos, né? Tá os seus desejos que você às vezes até esquece que estão ali. É, às vezes vontades que estão ali que você não lembra. Às vezes até mesmo o seu subconsciente te dá palavras de apoio, dizendo que você vai conseguir, dizendo que você vai chegar lá no lugar que você quer. Mas sem dúvida é um caminho difícil, né? Eu passo por isso, porque a cada episódio que eu lanço do meu podcast, eu acho que é nesse que eu vou ficar rico. E não é assim. A gente é muito imediatista, né? A internet causou isso na gente, na nossa vida ultimamente. É, a gente quer tudo pra agora, porque a internet proporciona isso. Ah, eu quero falar com uma pessoa lá do Portugal, lá da China. Eu não vou ter que me programar, comprar uma passagem, ir para a China, arrumar um local para ficar, conhecer algumas pessoas, para aí sim conhecer alguém da China. Não. Eu dou 5 cliques no computador, baixo um aplicativo no celular e pronto. Já estou falando com alguém da China. Ah, eu quero ver uma TV sem ter comercial. Pronto, tem os streamers aí, à vontade, a rodo. HBO, Netflix, Amazon, Disney, Star Plus, infinitos, né? Até mesmo no YouTube tem bastante disso. Muito mal tem aqueles anúncios que duram 10 segundos, 15 segundos e a gente já tá de saco cheio. Sendo que na televisão, os comerciais de TV, eles eram de, sei lá, 1 minuto, 2 minutos. E a gente conseguiu viver com isso. Mas o que a internet alterou na nossa vida é isso, né? A gente quer tudo pra agora. E ficar sempre com essa sensação de que tudo tem que acontecer agora. Se o fulano conseguiu, eu tenho que conseguir também, rápido. Mas não é assim, né? Um cara que todo mundo ama, que veio, né, lá de baixo, o Whindersson Nunes, por exemplo. Pô, o cara não virou o Whindersson Nunes de uma hora pra outra, né? Quantas vezes o cara não teve que trabalhar, gravar vídeo, sem ter certeza do que ia acontecer com ele, né? Mas acho que a maior prova de que dá certo é o Whindersson Nunes, é um streamer chamado Gaulês também. Porque, cara, é o sonho da pessoa. Você, pra seguir teu sonho, você vai passar dificuldade. Acho que isso é o padrão, é a jornada do herói, sabe? Você tem que cair pra no final se erguer mais forte. E pelo menos nesses dois casos, né? Essas duas pessoas famosas, o Gaulês e o Whindersson Nunes, isso aconteceu. O Whindersson Nunes já contou a história dele, que ele foi morar de favor, um monte de coisa. O Gaulês perdeu o dinheiro, passava fome e tava lá fazendo streaming. E hoje em dia são pessoas super bem sucedidas, né? E muita gente só olha para eles agora, bem sucedido. Mas é um caminho conturbado para você fazer, né? De alcançar aquilo que a gente sonha. Um dos problemas que a gente tem, pelo menos a nossa nova, os novos adultos aí, 18 anos para cima, primeiro é não ter sonho, né? Muita gente não tem sonho, não tem meta. Ah, eu vou fazer o que vier eu faço. E, poxa, eu acho que isso corre o risco de criar um adulto infeliz, sabe? Porque a gente tem que seguir aquilo que a gente realmente quer, que a gente realmente gosta, aquilo que a gente se vê fazendo daqui a 20 anos, 30, aquilo que move a gente. Senão a gente vira adulto infeliz, que não vai alcançar nada, frustrado. Vamos envelhecer frustrados com nós mesmos. Ah, porque eu não fiz? Porque eu não fui capaz daquilo? Porque eu não fui capaz daquilo outro? Eu descobri, assim, ao longo da minha vida, do meu caminho, quando eu paro para pensar, que o inimigo da nossa vida não é a morte, sabe? O inimigo da vida é a preguiça. Porque quantas coisas a gente também não deixa de fazer por conta da preguiça, sabe? Eu mesmo, como eu já comentei, faço o que eu digo e não o que eu faço. Às vezes essas reflexões também só vêm pra mim quando eu tô gravando um podcast, sabe? Porque o inimigo da vida, ele é a preguiça. Porque às vezes a gente quer fazer uma coisa diferente, quer ousar, né? Quer se encontrar com o pai, com a mãe, uns amigos, mas fica com a preguiça. Ah, não, em casa eu já tenho tudo que eu preciso, né? Em casa eu tenho a comida, eu tenho TV, eu tenho internet, eu tenho videogame. E isso impede a gente de sair pra curtir a vida. Mas aí a vida passa, né? Isso que é o mais bizarro, que a gente não para pra reparar. Que mesmo com a gente não vivendo, a vida tá passando. Mesmo a gente preso em um trabalho, preso dentro de casa, a vida tá passando e nada, e até então não existe nada que possa devolver a vida que a gente tá desperdiçando. A vida passa e só vai, a gente só perde, né? É um balão cheio que vai esvaziando, que vai murchando. E vida e tempo, para mim, são praticamente a mesma coisa, né? Eu posso ter muito tempo e ter pouca vida. Eu posso ter muito tempo livre, mas a minha vida vai ser curta. Minha vida é pouca. Minha saúde é pouca, então não me adianta. Eu posso ter muita saúde, muita vida, né? E pouco tempo, porque eu faço muitas coisas e não consigo equilibrar a minha vida e o meu tempo. Mas é uma coisa que a gente nunca para pra pensar. Por que que a gente nunca dá valor ao dia de hoje, ao nosso presente? Ter alguém do meu lado, só vou pensar nisso quando eu perder essa pessoa que está do meu lado. Eu só vou pensar que é um presente, uma companhia, uma amizade, quando eu perder aquela companhia, quando eu perder aquela amizade de longa data que eu tenho. É uma coisa que a gente nunca para pensar. É um problemazinho do nosso cérebro, né? Que tira o foco do que é importante pra gente. Mas é uma discussão válida. Eu quis filosofar nessa tarde, no momento que eu tô gravando. Uma tarde com um pôr do sol bonito, sabe? Me deu vontade de filosofar. Em breve eu vou trazer um outro episódio também pra gente debater sobre ele. Gastamos o nosso tempo com as pessoas que gostamos, com as pessoas que nos importamos? Ou será que a gente gasta o nosso tempo em um lugar que a gente se sente infeliz? A gente gasta o nosso tempo, a maior parte do tempo, dizendo que isso é impossível, que aquilo é impossível, achando que já chegamos no nosso limite? Será que esse que é o nosso problema? Não termos fé em nós mesmos. Às vezes a gente para pensar e vê para trás, vê tudo que passou, todos os acontecimentos da nossa vida. Em um breve momento de reflexão, a gente consegue reparar: nossa, eu sou um guerreiro, eu sou um vencedor. Porque até estar vivo é uma vitória, porque não é todo mundo. Quantas pessoas você perde ao longo da sua vida? Até o dia de hoje, até o dia presente que você está ouvindo isso. Quantas pessoas passaram pela sua vida, que perderam vida e que você perdeu tempo não aproveitando mais aquela pessoa, não gastando o seu tempo para ser uma pessoa boa, uma pessoa agradável? Você preferiu gastar o seu tempo ao inverso, fazendo maldade, sendo perverso, ou até mesmo não se desculpando. Que até uma coisa que eu falei no episódio luto, porque perder uma pessoa, todo mundo perde. Mas e o momento quando você perde uma pessoa, só que você ainda tinha muita coisa para falar com aquela pessoa? O momento em que aquela pessoa deixa de existir, mas que você achou que tinha todo o tempo do mundo para se desculpar, todo o tempo do mundo para conversar com aquela pessoa, que aquela pessoa nunca ia deixar você. A vida não é assim. É sempre um baque a perda de um ente querido, por isso. Porque é quando a vida mostra pra gente que a gente não é protagonista de nada. Somos uma poeira cósmica numa pedra azul girando. Então, não somos protagonistas de nada. É por isso que não temos o controle de nada. A gente tem essa impressão errada de que temos o controle de tudo, mas não temos o controle. A perda de um ente querido, como eu estava falando, ela dói, é doída, sim. Mas eu acho que ela é mais doída quando você fica com o peso na consciência. Entendeu? Você fica pensando que o quanto você foi tolo por ter gastado aquele tempo sem ter aproveitado da maneira certa. Eu acho que quando a gente faz uma reflexão, acho que é uma coisa que todo mundo deveria fazer. Como estou gastando meu tempo, como estou gastando minha vida? Eu acho que a primeira coisa que você deveria pensar não é nem em dinheiro, em trabalho, mas sim nas pessoas que estão à sua volta, sabe? Sua mãe, seu pai, seus amigos, seus irmãos, seus suas esposas, seus maridos. Parando para pensar que essa pessoa, que esse ente querido, é finito, é aí que a gente dá mais valor à nossa vida e ao tempo que temos aqui ainda para poder mudar o que estamos fazendo agora, não é verdade? Eu não quero partir, não quero perder minha vida sabendo que eu não fiz tantas coisas que eu queria fazer. Eu não quero que aquela pessoa que eu amo parta sem eu ter falado tudo que eu queria falar, sem eu ter realmente mostrado o quanto eu me importava, sem eu ter dito para aquela pessoa quanto ela é importante para mim, quanto eu a amo. Porque para isso a gente tem vergonha, né? Mas para brigar, a gente não tem vergonha. De ofender uma pessoa, a gente não tem vergonha. Mas quando precisa dizer que se importa, que ama, a gente sente vergonha, a gente fica tímido. Porque brigar, você sair bem depois de uma briga, é porque você é o forte da briga. Mas agora, você chegar para alguém e dizer o quanto ela é importante para você, o quanto ela faz bem para você, para sua vida, você vai se sentir fraco, inferiorizado, porque, nossa, eu estou admitindo que aquela pessoa é importante. Mas a vida é isso. A nossa vida, no final, ela é só um aglomerado de situações, um aglomerado de encontros e desencontros, né? Que lá no finalzinho, quando for a hora do embarque, de embarcar para algum lugar, vai passar aquele filminho na nossa cabeça e aí a gente vai saber se valeu a pena ou não, né? Porque eu imagino que quem chega lá no embarque não pensa, poxa, tinha 5 mil reais na minha conta e eu não gastei, caramba, eu deixei 5 casas lá, não vendi e não gastei o dinheiro. Eu acho que não. A gente pensa nas pessoas, né? Pensa em toda a história que vivemos, desde o momento que abrimos os olhos até o momento em que estamos prestes a fechá-los pela última vez, né? É engraçado como o ser humano não tem essa capacidade natural de filosofar. Apesar de ser um ato inteiramente humano, nós, humanos, não temos essa capacidade de parar, pensar, refletir na importância de tudo e de todos os acontecimentos da nossa vida, né? Cada coisa acontece por um motivo, sem eu não tenho dúvidas disso. Cada perda, cada vitória, ela existe por um motivo. Mas basta você parar e pensar o que aquilo está te ensinando. O seu momento mais difícil, o que aquele momento difícil está te ensinando? Está me ensinando o quê? A perda de um ente querido está me ensinando o quê? A valorizar o meu ente querido que está aqui do meu lado. A perda de um bem material está te ensinando a dar valor àquilo que restou, a quando você conseguir aquele bem de novo, você dá mais valor a ele por conta do custo, do suor que você gastou para ter. Eu acho que a vida e o tempo, elas são equivalentes, elas são quase a mesma coisa. Só que com uma pequena diferença, que a vida, pelo menos para mim, é uma coisa mais ampla. Eu tenho uma vida inteira pela frente. Mas o tempo, a gente usar a palavra tempo, dá mais esse sentido de urgência. Você não tem muito tempo de vida. Seu tempo está acabando. Dá uma sensação de mais urgência. Meu tempo com aquela pessoa foi pouco. Então você para, pensa, sente aquelas emoções. Poxa, eu podia ter ficado mais 2 horas ali com meu avô. Podia ter ficado mais 10 horas. Mais 10 dias eu podia ter ficado na casa da minha avó. Sabe? É uma coisa que a gente só para pensar erradamente, só paramos para pensar no final da vida. Mas hoje, como é o meu momento filosófico, quis trazer esses devaneios, né? Esses surtos meus para a gente discutir aqui. O tempo e a vida. O que você faz com isso? O que você faz com o seu tempo, com a sua vida? Se você morresse hoje, você ia achar que está fazendo certo? Se você morresse hoje, o seu tempo perdido aqui na Terra e a vida que você gastou, a sua energia, valeu a pena? Você falou tudo o que você queria falar? Mas eu falo mais de coisas boas, sabe? Porque coisas ruins a gente nem precisa levar para frente. Nossa, eu tenho uma coisa, eu tenho um fora aqui, eu tenho um xingamento aqui na ponta da língua. Deixa aquela pessoa vir até mim, na primeira chance ela vai levar. Não. Aí a gente está se tornando pior do que a pessoa que faz maldade, porque a gente está premeditando uma maldade, esperando o momento certo. Não é assim que a vida tem que ser. Até porque lá nos nossos últimos momentos, a gente também não vai pensar nisso. A gente também não vai pensar, poxa, eu tava com esse fora na ponta da língua para falar pra mulher do trabalho e não falei. Poxa, esse fora tava aqui na ponta da língua para falar pro meu tio e não falei. Não. Até porque tem uma frase que eu conheço, que eu vi uma vez, que é o seguinte, que a raiva é o veneno que nós tomamos esperando que os outros morram. É uma frase poética, se você parar para pensar. Eu tenho raiva daquela pessoa, eu tô desgastado, tô acabando com a minha vida, alimentando aquela raiva, e a pessoa tá curtindo, tá bebendo, tá saindo. Eu tenho uma raiva daquele amigo do trabalho, poxa, ele tá no churrasco, eu não vou. Aí o amigo tá no churrasco da firma, tá no rodízio, tá na pizzaria com todo mundo, e você tá ali se amargando, vivendo amargo. Quantas vezes eu falei né nesse episódio? Essa é a minha dúvida no momento. Mas é isso. Tá dando meu tempo. Só quis jogar umas palavras aí soltas. Uma discussão leve com vocês sobre tempo e vida. Que de vez em quando eu sempre vou trazer, porque de vez em quando eu acordo filósofo. Então, por favor, ouça até o final, porque eu vou deixar rolando um monólogo muito maneiro do Nelson Freitas falando de Banco da Vida. Então vale muito a pena. É isso aí. Um abraço, valeu e tchau!
Imagine se você tivesse depositado na sua conta de banco todos os dias R$86.400, que você deveria gastar ao longo do dia, porque no final do dia essa conta seria zerada e no dia seguinte mais R$86.400 seriam depositados. Todos nós somos clientes desse banco. Esse banco chama-se Tempo. Deus nos dá 86.400 segundos para serem vividos da melhor maneira possível, amando, aprendendo, ensinando, caindo, levantando, vivendo. Que para saber o valor de um ano, você pergunta a um garoto que repetiu de ano. Saber o valor de um mês, você pergunta a uma mulher que teve um filho prematuro. De uma semana, um editor de um jornal semanal. De um dia, pessoas têm tarefas árduas para serem feitas nesse dia. Saber o valor de uma hora, pergunte aos amantes que não vem a hora de se encontrar. Saber o valor de um minuto a quem perdeu um avião, de um segundo quem conseguiu evitar um acidente de trânsito. Para saber o valor de um milésimo de segundo, pergunte a um atleta que ganhou medalha de prata nas Olimpíadas. Por isso, não desperdice o seu tempo. Ele é o seu bem mais precioso, que é com ele que você vai compartilhar com as pessoas que você mais ama. Seus filhos, suas esposas, seus maridos, suas mulheres, seus avós. E a gente só se dá conta quando a gente perde. Eu tinha tanto beijo para dar. Eu tinha tanto abraço. A gente tem que viver o agora. Não adianta a gente pensar que lá no futuro, porque agora, o ontem é história. O amanhã, um mistério. E o hoje...